Acabou indo para Portugal, foi pro clube.
Antes ele foi para emprestado para o Náutico, depois Figueirense.
E Figueirense, na verdade, o Vitória aproveitou muito ele aqui, só que a torcida não tinha paciência.
Mas não evoluiu. Mas o negócio é que aquele momento do Vitória ele era muito ruim. Qualquer jogador que jogasse ali não seria bom.
Não, mas só para dizer assim, não criticar o Vitória por criticar.
Não,
o Vitória, ele teve as oportunidades. Aí o torcedor realmente pegou no pé dele.
Mas não quero nem puxar a questão do Vitória, mas o momento do jogador, ele pode sim ganhar uma evolução importante.
E ele ganhou essa evolução foi no Náutico.
No Náutico.
Depois foi pro Figueirense e de lá pra segunda divisão de Portugal.
E trazendo pro Bahia o Rodrigo Becão, que saiu daqui defenestrado e hoje é um atleta consolidado no futebol turco, né? Junto com o Anderson Talisca. Então, cravar que ele não vai render, eu acho que ainda é muito cedo. É um atleta grande, né? Tem um bom porte físico, é um jogador com estatura alta, tem um comportamento dentro do elenco de liderança na zaga, isso é bom pro porte dele, muito parecido com o Canu ali na zaga e também com o próprio Ramos Mingo. Eu acho que merece sim o Rogério Ceni dar uma oportunidade para ele no elenco principal, para ele poder pegar fluência, cancha ali dentro do elenco do Bahia, né? E não é possível que o Bahia invista, Fábio Gomes, 32 milhões de reais, e aí eu tô com o torcedor nessa aí, 32 milhões de reais para o cara não ser relacionado, meu amigo, é você queimar dinheiro. É você comprar uma televisão de 80 polegadas e colocar na cozinha. Me perdoe, tá certo? Mas não faz nenhum sentido você comprar um jogador, assim como o Cauê Furquim. Muito embora tenha sido barato, entre aspas, 14 milhões de reais não é pouco dinheiro, mas o Cauê Furquim foi comprado junto ao Corinthians e não consegue ter uma sequência no Bahia. Né? Não consegue. Né? Queria mandar um abraço para meu amigo Miranda, que está aí conectado conosco também. Então, é importante que o Bahia faça uso do jogador. Eu acho que o Luiz Gustavo, o Fábio, é um jogador que pode sim evoluir muito no Bahia. Agora, é preciso ter um pouco de paciência e também de perseverança, porque não adianta, a gente não vai colher ouro em árvore. A gente tem que garimpar, lapidar uma joia bruta, né? Eu lembro de alguns zagueiros que jogaram no Bahia e não foram bem no início, mas depois renderam bastante. O próprio Jean, goleiro do Bahia, que no início foi uma tragédia, chegou a ser emprestado e depois foi o goleiro que foi. Jean White, o zagueiro do Bahia, que também é um cara enorme na década de 90. O próprio Parreira. Então tem tantos outros jogadores que eu posso citar aqui que não foram bem no início e também deslancharam. Então é preciso ter essa cautela, mas sobretudo é preciso que o jogador jogue o jogo, né? Erre, fale. Isso me deixa preocupado com o atleta. Eu falei com o Gabriel Bacelar hoje, eu falei assim, ó, eu tô preocupado já com o Alejo Vélez. Foi com você que eu falei ou foi com o Fernando? Acho que foi com o Fernando. Mas eu tô preocupado com o Alejo Vélez, porque você imagine, Alejo Vélez traz o Bahia pra um patamar novo, ou ele vai ser colocado no meio do furacão? São 22 anos que ele tem. Né, um jogador novo ainda. Então é preciso que o torcedor do Bahia tenha essa calma para que o jogador que chegar no Bahia não possa também ser colocado às feras e ser queimado. Porque assim todo mundo não joga. E aí o Bahia vai ficar nessa pasmaceira e vai ficar sendo trocando jogador, entra um, sai outro, e aí ninguém presta.
Beleza, eu vou de torcedor, tá? Eu vou de torcedor. É, lembrando, viu, que TV de 80 polegadas na cozinha não tem utilidade. Conversa de gente rica, viu, irmão? Tem gente que só tem uma televisão.
Eu dei um exemplo, pô.
Tem gente que não tem televisão nem no quarto.
É isso que eu tô falando. Você não vai comprar uma Ferrari pra deixar na garagem.
Você é um cara privilegiado.
Não, nós somos.
É que tem
saúde.
7 televisões em casa.
Não é verdade.
E tem gente que só tem uma.
Não, bora, bota não é verdade.
Bota pra falar aí, vamos.
O Fábio Gomes, que é Bira de Nazaré das Farinhas. Esse torcedor do Vitória, do Bahia, é engraçado. Há uns 20 dias atrás, eu perco sua resenha aqui. Estavam dizendo que o Bahia ia ser campeão da Libertadores, ser campeão do Brasileiro. Não é, mas o treinador não era Rogério Ceni. Eu que agora estou pedindo para tirar Rogério Ceni. É Rogério Ceni que está em campo. Por que não manda o jogador jogar bola, rapaz? Engraçado. Iam ser campeão com Rogério Ceni. Rogério Ceni era o Guardiola e agora querem a cabeça do homem, rapaz? Que torcedor é esse, pelo amor de Deus, rapaz? Peça a Deus que fique entre os 8.
E aí, Gabriel Bacelar, responda aí que é mais pra você do que pra qualquer um aqui.
Não, é, a gente...
Cadê o microfone aí?
Na verdade, a gente passa a rimar conforme a maré também rimar, né? Que palavra, enfim.
Você vai rimar?
Mas enfim.
Mas espero... antecipou?
Reinaldo tá rindo na sua cara.
Mas tá todo mundo dando risada.
Eu espero rimar em águas mais tranquilas daqui a 3 semanas lá no... no... em Belém do Pará, né? Mas enfim. É... ah, a gente, brincadeiras à parte, a gente costuma remar conforme a maré, né, Fábio? O Bahia tinha um desempenho de brigar no topo da tabela há mais ou menos um mês, né? O Bahia tinha um desempenho melhor. A Libertadores não, a Libertadores já tinha ido há algum tempo e ninguém disse aqui, que eu me recordo, que o Bahia ia ser campeão da Libertadores.
Você falou até de campeão do brasileiro. Ah, da
Libertadores, não. Obrigado, Fábio Gomes.
Brasileiro. Não falei
muito obrigado, Fábio. Não, peraí. Muito obrigado, Fábio Gomes. Ele me escaldou numa transmissão, acho que foi Bahia e quem, Fábio, ali?
Ah, não lembro.
Foi Bahia e... o Bahia perdeu o jogo, acho.
Não foi contra o Palmeiras, foi não?
Palmeiras foi, acho que foi. Não, foi Palmeiras, não. Foi Palmeiras, sim.
Foi Palmeiras.
Ele me escaldou dizendo que o Bahia brigava pelo título.
Não, irmão, mas eu te escaldei porque você tem memória curta. Você falou, antes do jogo começar, que o treinador do Palmeiras ia jogar com o time reserva.
Mas naquele caso, eu não
discordei do
Gabriel, não.
Ah.
Tipo assim, quando você tinha
a possibilidade
de brigar pela liderança, significava naquele momento.
Mas naquele momento. Mas Abel Ferreira não considerava, como não considera hoje.
E colocou os 11 titulares pra dentro do campo porque ele é doido.
Botou.
Então, pô, é isso que eu tô falando. Mas naquele momento o Bahia era franco atirador a ser líder do campeonato. Falei que o Bahia disputaria sim o título naquela época. Hoje a gente já sabe, já percebe que não mais. Só que a gente tem que comentar em cima da situação, né? É, ninguém esperava que o Bahia fosse ter uma queda brusca como essa de desempenho. Claro que também a maioria das pessoas não esperava que o Bahia fosse ser campeão brasileiro. Mas a queda do Bahia é muito grande para o que a gente imaginava, né? O Bahia tem constantes quedas de desempenho durante as temporadas, mas não tão drásticas e tão graves quanto vem tendo nesses últimos jogos. Porque para além da queda de desempenho, o Bahia tem uma queda anímica, né? A gente vê os jogadores desanimados dentro do gramado, a gente não consegue observar uma perspectiva de melhora, a gente não vê os jogadores contundentes para sair dessa situação, que é aí que entra a situação do que eu falei com você na semana passada, sobre o encerramento, na minha opinião, do ciclo do Rogério. Eu percebo que para os jogadores esse ciclo já encerrou, os jogadores não têm variação tática, os jogadores não têm uma mudança dentro dos jogos, o Bahia joga todos os jogos da mesma forma, e se tem um tipo de ser humano que é pirracento, esse tipo de ser humano é jogador de futebol, Fábio. Então assim, quando os caras não estão mais contentes com o que é trabalhado, o que é dado ali, o Rei tava até falando aqui agora sobre os treinos do Rogério serem fantásticos. Realmente, ele parece ser um cara que tem ideias em treinamentos de um novo modelo, né? Ele é um treinador da nova geração, né? Apesar de já ter alguns anos aí como treinador.
Que ele é ruim às vezes.
Exatamente, mas já deu, exatamente.
Faz parte de um ciclo.
Saturou,
igual exatamente. Igual a Vojvoda no Fortaleza, passou quanto tempo dando resultado?
Chegou exatamente. Uma hora
que você tem que parar, pô.
E aí eu vi até um comentário de um torcedor esses últimos dias nas redes sociais, que eu concordo plenamente. O grupo City, ele precisa aprender a encerrar ciclos, e ele não aprendeu isso ainda. Ele tem dificuldade de encerrar ciclo com atleta, tem dificuldade de encerrar ciclo com treinador, e a gente observa isso no grupo, num contexto geral. Principalmente se tratando do Manchester City, o Guardiola, ele já deu diversas deixas que pra ele já deu, que ele não quer mais. Só que o City é tão dependente do que ele propôs ali nos últimos anos na Inglaterra, que os caras ficam ali o tempo inteiro, fique, mas o cara fica o tempo inteiro dando deixa, ele quer ir embora. Ele já falou que na próxima temporada eu paro, o cara vai ficando. Se não acabar esse negócio de fair play financeiro, eu vou embora. O fair play continua e ele continua lá, porque os caras ficam insistindo. Então, assim, precisa dar esse fim, encerrar, de fato, esse ciclo, para que as coisas possam fluir com outra pessoa, para o Rogério também fluir o trabalho dele, para ele não começar também, Fábio, a ser injustamente visto como um mau treinador, que ele não é. Na minha concepção, ele não é. Mas ele já tá ficando queimado no cenário nacional, porque isso já virou um assunto nacional. Já não é mais um assunto só da imprensa daqui, mas só da torcida do Bahia. Muita gente tem criticado e questionado o trabalho do Rogério. Ele precisa encerrar esse ciclo para outras coisas. Só a título de informação, informação não, né, de observação para o debate, assim, o City, ele já comunicou, né, o interesse interno, né, isso acaba vazando, no Enzo Maresca, que é ex-treinador do Chelsea. Então não é algo anormal do City demonstrar interesse, do grupo City demonstrar interesse em outros profissionais, mesmo estando com alguém no comando. Isso pode ter acontecido, como o Flávio falou aí, que tem questões de que o Rogério pode ter. Isso pode ter acontecido. Eu, Gabriel, enquanto setorista do Bahia, tenho a informação de que ele não vai sair por agora. Se sair, vai ser uma surpresa e uma mudança repentina.
Não é tão difícil, não, tá, Gabriel? Disso tudo que tá vivenciando o Bahia, O Rogério Ceni hoje, o estilo de jogo do Bahia, o Bahia é um time previsível. Acabou. Não é tão difícil prever isso, não. Há quanto tempo o Bahia joga nesse mesmo estilo, esse 4-5-1, sendo na segunda linha de ataque, na primeira linha é um 4-4-2, quando o Bahia está se defendendo. Pronto, é esse o Bahia, claro. Tem umas variações ali, construção por dentro, Juba, inverte às vezes, um ponta inverte com o outro. Tudo bem, mas hoje o estilo de jogo do Bahia, o jeito de atacar e o jogo de defender, eles são previsíveis. E isso causa realmente um desgaste com o treinador, porque ele chega num determinado momento e ele fala, pô, eu preciso mudar, mas eu não tenho peças para mudar. E isso esbarra também.
Bom, vamos lá, vamos embora. A gente vai voltar aí a falar daqui a pouco do Vitória, mostrar o que disse Fábio Mota, mas coloca mais um áudio antes do intervalo, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Renato Oliveira. Eu tava olhando o lance do jogo do Corinthians e do Curitiba. Com muito menos, o juiz expulsou tanto do Corinthians, tanto os dois do Curitiba. O rapaz do Corinthians que deu uma tesoura no jogador, ele foi expulso direto. Os dois do Curitiba foram expulsos direto por muitas menos, por muitos menos faltas. As faltas foram muito menos. Ele expulsou, entendeu? Aquela do centroavante do Vitória é quase que quebra a pele do rapaz. E a bola não foi pênalti. Não foi pênalti. Quem tá falando que foi pênalti aí é o coração tá saindo pela boca. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
É, deixando claro que ninguém falou aqui que houve pênalti, né? Ninguém. Bloqueia esse rapaz aí, pelo amor de Deus. Ninguém. Bloqueia o que eu digo, baixar o som dele. Então, irmão, ninguém aqui disse que foi pênalti, né? Aqui não houve ninguém concordando com a penalidade. A coisa foi a discussão. E até eu que discordei daquele lance do Luiz Gustavo, por exemplo. Porque o da tesoura ele só discutiu se foi tesoura ou se não foi. Foi só a discussão que teve. E do Luiz Gustavo, né, foi a minha afirmação é de que poderia ter uma interpretação para amarelo. Mas eu entendo que não seria nada demais expulsar. Tá? Mas é o que eu digo, é a padronização. Você citou um jogo aí que teve um lance que foi similar e expulsou, mas é isso, ninguém chega com uma cartilha da CBF dizendo lances assim de falta dura é expulsão. Tem que acabar com essa história de lance de interpretação. Ponto. Tem que padronizar. Lances que você leve um risco, como o Reinaldo citou aqui, lances que você leve risco de quebrar a perna ou de tirar um jogador e tal, e tal, vermelho direto, pronto. Que aí vai deixar de ser a opinião de Flávio, a opinião de Reinaldo, a opinião de Gabriel e a opinião de Fábio, vai ser regra. Que foi o que eu disse a Reinaldo. Reinaldo disse, Fábio, mas no outro lance que você falou, o Luiz Gustavo pegou. Aí é regra. E ele não deu. Mais uma prova de que o Vitória foi garfado. Ponto. Mas é isso, o futebol precisa ter, parar de ter essa questão de ser interpretativo. As regras, elas precisam ser válidas, como é no vôlei, no basquete e coisa e tal. O VAR lá, se você chamar o VAR e o VAR mostrar que o lance, você pediu o VAR porque achou que a bola foi dentro. Se a bola foi fora, você perdeu o VAR. Regra, o esporte precisa ter regras claras e parar de ser interpretativo e deixar de dar poder à arbitragem. Quando a regra for clara, você para de dar poder à arbitragem. Eu vou no intervalo e volto já.
Craques da Itapuã!
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
Quando passa muito tempo no poder, um governo perde seu prazo de validade. O que era remédio vira veneno. Seus projetos envelhecem. Suas ações não funcionam. Tudo cheira mal. O governo se afasta do povo e o povo se afasta dele. Ele não entende o povo e o povo se desentende com ele. Não adianta revalidar a data. Só há um jeito. Descartar. Mudar.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
Quando passa muito tempo no poder, um governo perde seu prazo de validade. O que era remédio vira veneno. Seus projetos envelhecem. Suas ações não funcionam. Tudo cheira mal. O governo se afasta do povo e o povo se afasta dele. Ele não entende o povo e o povo se desentende com ele. Não adianta revalidar a data. Só há um jeito: descartar, mudar.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Nesta quarta, tem Copa do Nordeste aqui. Itapuã. O nosso Leão. Vitória encarando. Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você e governo da Bahia, do lado da gente.
Vamos nessa, galera, são 21h06, vamos voltar aqui a falar do Vitória, né, essa polêmica ainda em relação a esse jogo, porque eu poderia muito bem agora, nesse momento, colocar a coletiva do Jair Ventura, né, mas a coletiva toda foi falando disso aí, mas vamos sim, claro, vamos ouvir aí o que é que o Fábio Mota, ele falou em relação a toda essa confusão, né, da arbitragem pela segunda vez, não é pela primeira não. E inclusive ele até deu nome, Rodrigo Sintra, mas vamos ouvir aí o que é que o Fábio Mota falou em relação a essa situação aí do jogo de ontem contra o Atlético do Paraná.
Esse pronunciamento aqui não é um recado, é direto para Rodrigo Sintra, comissão da arbitragem, respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Esporte Clube Vitória. O Brasil viu contra o Flamengo o que é que deu. O Brasil todo viu. E agora, novamente, meu irmão, se você parar para analisar os três lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil todo viu que não foi pênalti. Depois você tem um chute no Zé Vitor, que não era para expulsão direta, não era nem para ter amarelo, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético do Paraná tira René de campo. Dá uma tesoura, tira René do campo e não é expulso. Então é um absurdo. É um absurdo. Os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não são satisfeitos. O Vitória, mais uma vez, na sua impotência, porque a gente se sente impotente. Essa é a grande verdade. Nós nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, viemos com o time todo remendado, com 4 ou 5 desfalques. Fizemos tudo o que poderia para fazer uma grande partida. Fizemos uma grande partida e fomos prejudicados. Prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Eu faço um desafio aqui, é o Rodrigo Sintra, é para você. Faça o levantamento do jogo do Remo, Vitória, Chapecoense, tá? Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória não, contra esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem. Está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um escândalo que estão fazendo. Muito obrigado a todos e eu estou orgulhoso do meu time e do jogo que eu fiz aqui hoje. Muito obrigado.
Tá aí, Fábio. Ouvimos aí o Fábio Mota, né? Ele está realmente bem chateado com toda essa situação. Não é por menos.
Até traga a informação de que o Vitória já entrou.
Isso.
Aí,
com, né? Pela segunda vez, o Vitória mais uma vez entra aí com uma representação contra a arbitragem junto à CBF e mais uma vez solicitando comunicação do VAR dos lances duvidosos de ontem contra o Atlético Paranaense. Tá aí.
Bom, até para poder a gente começar a discutir aqui com o Flávio, com o Gabriel, né? O Reinaldo já trouxe aí. Eu cobrei ontem ainda, Reinaldo vai lembrar bem na transmissão, antes de aparecer o Fábio Mota lá, eu disse: hoje era dia do Fábio Mota ir pra coletiva e não precisava nem do técnico da entrevista. Sabe, ontem caiu por terra. Ninguém queria ouvir o técnico do Vitória. Ninguém queria. Ninguém queria, a galera queria ouvir, era a postura de alguém da diretoria para fazer o que o Fábio Mota fez certo. É, olha que eu sou muito crítico a algumas coisas do Fábio Mota, mas ele fez certo. A única coisa que eu questionei, eu volto a dizer, é que para mim o único equívoco dele foi quando ele exemplifica Mirassol, Remo e Chapecoense, tá? Porque ele colocou as três equipes do rebaixamento e pra mim ele quis dizer assim, ó, estão querendo botar o Vitória pra ser o quarto rebaixado. E eu acho que é muito cedo pro Vitória, tem que ter preocupação, claro, tem. Mas acho que você termina pequenando um campeonato que o Vitória ainda pode ter maior, melhor. E o que eu questionei foi, quando você traz esses exemplos, eu até perguntei a, não sei se foi a Flávia ou se foi a Reinaldo, mas eu perguntei a alguém hoje sobre a estatística, né? Para você fazer uma afirmação como essa, você precisa ter dados que comprovem que essas três equipes citadas, junto com o Vitória, são as equipes mais prejudicadas do campeonato. O Vitória não precisa nem de estatística que a gente está vendo. A gente está vendo que o Vitória está sendo prejudicado em vários jogos. Mas as outras equipes estão realmente sendo prejudicadas? Porque a gente tem visto erros de diversas maneiras. Um ouvinte hoje no B News, primeira edição, que eu tava apresentando, chegou a lembrar que o Mirassol foi prejudicado sim no jogo contra o Bahia. E foi. Aí, é isso, mas aí já é um dos exemplos para poder a gente colocar. Então, assim, eu acho que cabe depois, né? Isso é um trabalho assim chato de formiguinha, mas aos repórteres, ou até o Flávio que estuda futebol, que gosta de ver, eu não tenho tempo para isso, de tá estudando, de tá vendo o jogo, mas da gente ver essa estatística do Fábio Mota, se procede ou se não procede. Porque não só são esses clubes que estão reclamando de arbitragem, tem muita gente questionando a arbitragem brasileira. E não tô discordando dele, eu só não gosto quando você pega os três que estão na zona e coloca como se o Vitória fosse aquele ali. Bahia, por exemplo, já reclamou. Bahia foi beneficiado desse jogo do Mirassol, está falando. A Bahia já reclamou de N jogos aí de arbitragem. Inclusive contra o Palmeiras, que o Bahia foi prejudicado também. Então observe que é uma estatística perigosa da gente afirmar que esses quatro são os mais prejudicados. Mas é uma estatística que a gente precisa trazer, porque mostra que a arbitragem é ruim para muitos. Poucos são aqueles que não reclamam de arbitragem.
Fábio, em paralelo a isso aí, né, a reclamação do Fábio Mota, os jogadores também externaram isso publicamente em suas redes sociais.
Muitos até de forma perigosa.
E
né?
Pode ser punido, é exatamente isso. Baralhas mesmo, ele colocou, é inadmissível o que vem acontecendo com nós nos últimos jogos. Nunca foi fácil, mas está insustentável. Não é do meu perfil me posicionar em situação tão específica, mas chega um momento em que não dá. Nosso time viaja, se desgasta, se entrega ao máximo em campo e ainda assim segue sendo prejudicado jogo a jogo. No futebol, ganhar, perder faz parte, mas que seja decidido dentro de campo. Se há algo que nos mantém de cabeça erguida, é a postura da nossa equipe. E aí teve outros jogadores também, né? Inclusive o Kaká mesmo, bradou legal, o Kaká colocou: arrumamos uma briga das grandes após a reclamação na Copa do Brasil. Agora vão tentar de tudo para complicar a nossa partida. O sistema é Flórida. Ele até botou assim, né? Claro que não com essas palavras. O Kaique botou: e ainda somos oprimidos dentro de campo. Quando vamos conversar com eles, não é falta de atitude ou cobrança nossa, tá, torcedor? Para que sejam revisados os lances. Não queremos ser beneficiados, e sim apenas correto. Aí foi o Kaique Gonçalves. E outros também,
pra né? Matheus Mendes, pra mim, o pior também de todos foi Eric, que ainda em entrevista no Canto Rubro Negro, ele falou com todas as letras.
Falou do roubo.
Do roubo.
Foi, exatamente.
Muitos aí foram até leves e tal, e pode isso ser atenuado na hora de um julgamento. Flávio Lodelo vai comentar, mas assim, fica nítido, Flávio, que alguns foram até de forma mais leve, talvez isso passe, né? Porque a repercussão é tão negativa pra CBF.
Eu mandei pra Everton aí o do Eric. Se ele quiser colocar o áudio, pode colocar aí o áudio, Everton. Do Eric.
A verdade é que a gente foi roubar de novo. Já basta aí o jogo do Flamengo lá, as imagens estão aí. Desde mais uma vez esse jogo aí. Primeiro, acho que segundo jogo, o Luiz chuta o Zé lá, o VAR finge que não vê. O lance do pênalti, que é ridículo, não tem como dar um pênalti daquele. E eu acho que o lance do René, moleque, eu acho que, não sei se fraturou a perna ali no carrinho, as imagens estão aí. Tem o VAR pra quê? Parece que todo mundo finge de cego, não é possível. Já a segunda vez que faz isso com a gente, assim vai ficar difícil, entendeu? E o pior é que todo mundo tá vendo as imagens, todo mundo tá olhando e se finge de cego. É só contra o Vitória, isso até quando? Aí fica chateado, vem aqui, faz um grande jogo e a gente é prejudicado. Assim fica difícil.
Como vocês tiram forças pra buscar, ainda assim, continuar lutando? O que vocês têm ouvido da arbitragem em campo quando vocês falam isso?
Já começou com a gente ali, contra 13 contra 12. Parece que a gente, quando tá entrando em campo, agora vai jogar contra 12. Mas é isso, continuar trabalhando. A gente representa uma torcida gigante, um clube gigante. Agora seguir trabalhando, tem que fazer. As imagens estão aí, todo mundo tá vendo.
Tá aí, né? Ouvimos aí o Eric, realmente aquela palavra
aí é que eu
usada.
Me mais,
sim,
né?
Exatamente, porque o David Duarte foi punido. Né? Tudo bem, teve a pena até reduzida, mas ele foi punido no STJD, ele foi punido com 4 jogos. E vamos ver a situação do Eric, se o STJD vai denunciar o jogador.
Aí, meu querido Flávio Lordelo.
Todos os jogadores que não são naturais do Nordeste, né? Nem do Norte, nem do Nordeste, quando vem jogar aqui no Nordeste, exemplo do Everton Ribeiro, por exemplo.
Estão sentindo na pele agora, né?
É. Ia falar isso, porque o Iro Santana, depois do jogo contra o Palmeiras, perguntou pro Everton o que ele achava, como é que se ele via daquela forma. E ele falou claramente que até ele chegar aqui no Bahia, ele achava que isso não acontecia, mas que ele está sentindo na pele o peso da arbitragem contra os times do Nordeste. E não é diferente, obviamente, contra o Vitória, tampouco contra o Bahia. Mas o fato objetivo é que, independente dos erros de arbitragem que possam vir a acontecer nos jogos de Bahia e Vitória, o Eric não pode dar a declaração que deu, porque ele é diferente de nós aqui, somos civis, comuns, não vamos pro jogo, obviamente que podemos até pegar uma punição de não ser credenciado na CBF para poder fazer os jogos, mas, via de regra, a nossa opinião é uma opinião que não tem uma contundência, uma relevância grande pro STJD ou pra CBF. Mas a opinião do Eric, sim, tem uma contundência, porque ele fala representando a instituição Vitória e ele é um jogador do clube. Né? Se o Fábio Mota pegar um ou dois jogos, pouco importa, o Fábio Mota não entra no campo, muito embora, na minha avaliação, ele não tenha falado nada demais. né? Mas considerando que o Rogério Ceni falou o que falou lá e ele foi punido, não me surpreenderia se o Fábio Mota seria suspenso aí por um ou por dois jogos. Mas o Eric vai ser suspenso por quatro jogos.
E imagine o Vitória sem Eric, meu irmão.
Ele vai ser suspenso, porque a repercussão dessa entrevista, Fábio Gomes, é enorme, né? Ele já repercutiu no Instagram, e obviamente que isso cai na rede, e obviamente que isso repercute de uma forma viral, né? E chegou lá ao Sul, né? Todo mundo tá falando sobre isso, sobre a partida de Atlético Paranaense e Vitória. Mas o Eric não pode falar isso, nem os jogadores do Vitória podem cair na armadilha, no afã de
dar uma satisfação. A gente até entende a raiva, né? A gente entende tudo isso.
E assim, nós não somos refratários, não, em absoluto, tá certo? E a gente entende perfeitamente que eles estão passando, não só Vitória como Bahia, quando são prejudicados. Mas eles precisam ter o equilíbrio emocional de não ir à rede social e fazer qualquer tipo de declaração que possa colocar a sua conduta de forma desabonadora, entendeu? Então é preciso ter essa calma, e aí o Baralhas, todos os jogadores que se pronunciaram, o Eric, o Oswaldo também já se pronunciou a respeito, que eles mantenham a calma, por mais difícil que seja, e não usem palavras que sejam prejudiciais a ele ou ao clube, porque o STJD está esperando uma vírgula só. Veja, o Reinaldo Oliveira espirrou aqui no estúdio, o auditor já viu e está avaliando se ele espirrou de uma forma nociva ou não o futebol brasileiro, para punir o Reinaldo. Quando a gente vê aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique, com todo o respeito que eu tenho no mundo, o Bruno Henrique ser absolvido daquela fraude que ele cometeu em 2025, meu amigo, é algo que não desce. Não desce. E aí nós vemos o David Duarte, o Eric provavelmente vai ser suspenso agora por um ou quatro jogos, a gente não sabe ainda, mas jogadores do Vitória, com toda a razão de estarem chateados, nós não temos objeção nenhuma à sua chateação, mas não podem vir a público e falar o que falou o Eric, em hipótese nenhuma. Aí, Eric, você vacilou, né? Você foi talvez precipitado na fala, e cabe também, viu, a assessoria de comunicação do Vitória, não sei nem como é que tá isso, porque o assessor de comunicação do Vitória tá meio em hold aí, né? Como é que tá,
Fábio? Já voltou a mandar coisa
já
pro
voltou,
grupo aí,
né?
O Vitória não liga pra assediador, não.
Então, o assessor ou a assessoria de comunicação dos clubes baianos, e aí vale pra o Bahia e pro Vitória, numa situação como essa, tem que pegar os jogadores e tirar do microfone. Deixa Jair Ventura falar, o Rogério Ceni, o Fábio Mota, eles são mais cascudos. Deixa eles falarem, porque os jogadores não podem.
E não tem efeito pro campo, né? Eles podem ser punidos que não dá efeito pro campo, entendeu?
Não tem. Eles não podem cair na armadilha de falar uma bobagem, porque todos nós, Fábio Gomes, que estamos aqui, eventualmente nos confundimos com alguma palavra, cometemos algum erro. Então, nessa perspectiva, o assessor de comunicação ou assessoria de comunicação de Bahia e Vitória, tira o jogador do bolo, não deixa ele falar, não, é pra isso que eles servem, assessore ele de forma correta e não deixe que ele dê entrevista, por mais vontade que ele esteja, porque obviamente que o repórter tá ali, o Reinaldo vai estar ali também, ele vai querer ouvir, é óbvio, é natural, o Barcelona vai estar lá querer ouvir também o que diz o David Duarte, o que diz o Eric a respeito disso. Mas a função do assessor de comunicação dos clubes é proteger seu atleta.
Vamos lá, 9:21, bota o torcedor pra falar.
Fala, Fábio e bancada, boa noite. Aqui é Jaito de Corvo de Farias. Passando pra solicitar ao time de Rogério Ceni, ao Bahia. Sou torcedor do Bahia, mas provavelmente eles vão perder lá do Remo. E eu gostaria de pedir, a minha solicitação é que o Bahia vestisse uma camisa amarela, porque condiz com a realidade desses jogadores que atualmente estão recebendo a camisa desse entregador de camisa que é Rogério Ceni. Camisa amarela, porque eles vão de fato amarelar.
E aí, Gabriel, o que é que você acha?
Rapaz, tava lembrando aqui do dia que Carlinhos Brau jogou um bocado de pipoca na cabeça de Haaland. Eu acho que ele tava avisando ao Grupo City alguma coisa e o Grupo City não entendeu qual era o recado. O recado tá dado aí. As pipocas tava tudo aqui, foi levada pra lá pra mostrar. Mas brincadeiras à parte, o torcedor tá com esse sentimento, né, Fábio? De que o Bahia amarelou na temporada, de fato. Quando a gente para pra analisar a realidade, o contexto do Bahia, assim, que é aí que a gente fala assim, que problema o Bahia se meteu. O Bahia não tem mais nada pra jogar praticamente. O Bahia tem um jogo no dia 13 de maio aí que dificilmente o torcedor acredita que o Bahia vai reverter o placar contra o Remo. É, e depois tem rodadas do Brasileirão até o final do ano e a gente aqui esperando no início que o Bahia fosse jogar Libertadores, fosse jogar mais fases da Copa do Brasil, até especulando a possível ida até a reta final ali da Copa do Brasil, pra quem sabe brigar por um título como foi Vasco e Corinthians ano passado. O torcedor tá frustrado, né, Fábio? O sentimento do torcedor é de frustração e de mais uma temporada perdida desde que o City chegou, né? O torcedor não sabe quando é que, de fato, esse projeto vai ter um boom de conquista, de avanço. E esse ano ainda tem uma dentro da Copa do Nordeste que o Bahia nem disputou, né? Ano passado o Bahia teve dois títulos, o Baiano e o Nordeste. Esse ano vai ficar apenas com o Campeonato Baiano e, muito provavelmente, sem morder grandes classificações para competições importantes no ano que vem.
Mais um torcedor aí antes de notícia do Bahia, vamos lá.
Boa noite, Fábio e bancada aí da Benilz, aqui é Edmilson da Palestina. Ó, preste atenção. Se o Bahia passar, se passar pelo Remo, que eu não acredito com esse time de Rogério Ceni, prepare os ouvidos, que treinador e jogador gosta muito de passar indireta, dar indireta pra quem criticou eles. Eles fazem merda o jogo todo. Um dia que acerta uma, eles jogam indireta só porque acertou. Prepare os ouvidos. Ah, Deus abençoe a todos.
Fábio, meu irmão, boa noite aí. É Anderson. O Reinaldo, irmão, deixa eu te falar um negócio aí. Não, Reinaldo, não, Fábio. Esse negócio de Eric pegar essa punição. O que é que acontece? É os blogueiros daqui de Salvador, blogueiros de Vitória, de Bahia, que querem se autopromover, né? Quer ganhar seguidores, quer que o canal seja reconhecido. É, esses caras que tem muitos deles, eu sou Vitória, mas é porque Reinaldo não tá aí, não. Eu só ouço o Reinaldo e Anderson Matos. Que o resto não ouço nenhum. Tudo maluco. O cara é torcedor do Vitória, blogueiro do Vitória. Aí pega uma entrevista que ele dá com o Eric, aí posta nas redes sociais pra o mundo todo ver e punir o melhor jogador que ele tem no time. Um absurdo isso, rapaz.
É, agora só deixar claro, viu, Reinaldo, que realmente você até, quando eu falei, você concordou aqui, lá ele balançou a cabeça, né, e é importante você explanar pro torcedor. A perda do Eric pode ser por meio jogo. É uma perda irreparável, meu irmão, porque você vê Marinho em campo, você faz pena.
Ele
Marinho
deu assistência dá dó. Pro gol.
Marinho parece um palhaço em campo. A de Marinho é a entrada, a cambalhota, arruma a briga. Aí toma um chute na bunda, diz que foi no nariz. Aí dá três cambalhotas, arruma confusão. A de Marinho é essa.
A falta que resultou no gol ali, na cobrança, isso aí terminou aquele bate-rebate todo ali. A falta foi ele que deu a falta. E na bola que a bola voltou, ele deu assistência para Viveiros fazer o gol. Então, o momento do Marinho, ele é muito ruim, Fábio. E a gente já falava isso quando o Marinho chegou. Marinho não é aquele
você torcedor. Arrumou briga com o Zé Eduardo. Zé Eduardo queria lhe demitir porque você não queria Marinho.
Claro que eu não queria Marinho. E eu dizia isso. O rapaz não é o mesmo Marinho de 2016. Não é o mesmo. É outro Marinho. Só é você pegar os números dele nas temporadas passadas, pô. Então é complicado, tá, Fábio? A gente tá dizendo quem seria hoje o substituto de Eric.
Quem?
Lucas Silva.
Ixi.
Mas você não tem outro? Você ia botar Fabri?
Pelo amor de Deus.
Você ia botar Diego Tárzia na direita? Pode até ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa. E manter Mateuzinho, né? Já que ele tá sempre entrando no lugar de Mateuzinho nos jogos. Mas bota ele na direita lá, caso o Eric venha a ser punido.
É, tudo aí é especulação.
É, claro. E sobre o que o nosso amigo falou aí, primeiro, obrigado aí por ter me tirado de bolo. Tá, e o pessoal faz um trabalho fantástico. E também por conta de uma audiência mais, claro, também por conta de trabalho, né? Porque esses caras trabalham, viajam todos os jogos, mas naquele momento, sabe, às vezes você tem que medir. Porra, eu vou chegar nele aqui pra falar da arbitragem. Ele tá chateado, o jogo acabou agora, tá com sangue quente. Aí, às vezes, eu acho que a gente também tem que ter um
pouco de cuidado. Só me permita discordar de você.
É, eu também tô.
É, isso aí é função do assessor de imprensa, meu irmão.
É.
O cara tá lá, o cara pergunta o que ele quiser e o jogador responde se quiser. Jogador que tem que ter cabeça e assim, ô irmão, não vou falar agora não, que eu tô de cabeça quente. Acabou, aí a escolha do jogador. Ou do assessor de imprensa dizer, pô, Reinaldo, a próxima vez eu não vou deixar você falar com ninguém. Ô, eu sou contra muito influenciador aí, esse negócio de influenciador, acho que o cara tem que, né, ter a DRT, tem que ser jornalista, tem que ser radialista, é o meu perfil. Mas como o mercado se ofereceu pra todo mundo, que seja, né, lenharam a minha profissão. Disseram que qualquer um pode fazer jornalismo, mas é verdade, ganharam minha profissão, não é obrigado mais você ter nível superior, nem zorra nenhuma, graças a... deixa isso pra lá.
Calma.
Então, mas é isso, ganharam minha profissão, desvalorizaram minha profissão e tá tudo bem, é o mercado. Então não vou ficar aqui querendo tirar emprego de ninguém. Acho que cada um tem sol pra brilhar pra todo mundo. Aí nesse caso da discussão, tem que ser uma discussão que é do assessor de comunicação. É o clube que tem que chegar lá e bradar e fazer com que isso não aconteça, Flávio Lordeiro.
Não, eu concordo com você. A gente discutiu sobre isso e em algum momento, eu não me lembro qual foi o evento, e você até falou, não, o repórter...
A escolha de David, não? Como jogador a ser entrevistado no jogo contra o Palmeiras.
Não foi isso não, ele... Foi, acho que foi isso mesmo. Foi, Gabriel tem razão. Foi, tem razão, não tem razão. Porque eu cheguei a comentar sobre a pergunta, né? Que foi inoportuna, uma coisinha, não foi, Fábio?
É.
E você falou que não, que a função do jornalista, do bom repórter, é buscar informação, independentemente do seu viés, de qualquer coisa que seja, né? Então, eu discordo aí do ouvinte, eu acho que o pessoal que cobre o Vitória, assim como seria do Bahia ou de qualquer outro clube, tá lá para informar ao seu público, que é você, torcedor, sobre o que o jogador pensa.
Aí quando tá em crise, você diz assim, não tem coragem de perguntar.
Pois é.
Aí quando pergunta, então, a gente quer criar tumulto.
Então, a função do assessor ou da assessora de imprensa, né, da assessoria de imprensa, é fazer esse briefing e entender a temperatura de cada um e num eventual momento inoportuno, não permitir que o jogador fale. Você pode até criticar se você está cerceando ou não, tá certo? Mas se ele está ali, ele é para proteger o momento e evita que você tenha um prejuízo maior. Então o Eric, ele foi questionado corretamente, estava a pé da vida, assim como o Fábio Gomes poderia estar, eu poderia estar, o Reinaldo, quem quer que seja, poderia estar ali, pé da vida, falar uma bobagem de cabeça quente, porque às vezes nós de cabeça quente falamos alguma bobagem que não deve falar, não estou aqui relativizando, mas estou dizendo que nós todos somos seres humanos e estamos passíveis a isso, e aí ele evitaria ser punido. E não é que ele vai ser punido. Ele pode ser punido caso o auditor do STJD ofereça uma denúncia contra ele no tribunal e seja acolhido ainda, né? É preciso ter esse rito administrativo processual. Então, eu não acho que o repórter lá, o jornalista ou o blogueiro, como ele falou, está totalmente errado, não. Ele está ali para fazer a função dele, que é obter informação. Ele obteve, publicou, postou, tá valendo.
Bora, vamos lá, vamos embora. Aliás, não, a hora de falar do Bahia, a gente tem que trazer mais informações do Bahia. Falamos do Vitória, agora venha de Bahia, Gabriel.
Vamos lá, Fábio, vamos trazer o dia do Bahia aqui pro torcedor saber também, né, esse cenário de tensão que vai cercando aí o CT Evaristo de Macedo, e por lá também o Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, viu? Após a academia, parte do grupo foi a campo, no gramado, sob o comando do treinador Rogério Ceni, foram três atividades. A primeira delas foi um treinamento técnico em espaço reduzido, em seguida, na segunda etapa, foi um treino de enfrentamento entre duas equipes com sete componentes. Por fim, em metade do campo, o exercício tático. Os atletas que iniciaram a partida contra o Santos no último final de semana não foram para o campo. Realizaram treinamento entre fisioterapia e academia. Ronaldo e Juan Pablo permanecem em tratamento ainda, sem tempo determinado para retorno das suas lesões. E o Fábio? Pois é, o Bahia treinou hoje, teve essa atividade, essas três atividades com o Rogério Ceni aí, o primeiro treino de olho no São Paulo, o jogo vai ser em Bragança até, tá? É, não vai ser no Morumbi, né?
Isso é bom ou ruim na sua opinião?
É bom, né? O Bahia não vence no Morumbi, tem dificuldade demais de jogar lá. O São Paulo também, querendo ou não, tem adaptação, costume de jogar. O São Paulo já jogou esse final de semana fora de casa, jogou no Brinco de Ouro, venceu por 1-0 o próprio Red Bull Bragantino e vai jogar em Bragança agora contra o Bahia, Fábio, porque o Morumbi vai estar entregue para shows aí que estão acontecendo na capital paulista. É importante, né, o Bahia tentar vencer o São Paulo também. O Rogério Ceni tem outro problema, né, de não conseguir vencer o Tricolor Paulista. É algo que o torcedor do Bahia fica muito incomodado. Então o Bahia vai para mais um jogo fora de casa com mais uma questão de jogos anteriores que precisam ser sanados aí pelo Rogério Ceni, que não vive uma boa fase. Será que todo jogo a gente vai ficar nisso, né? Será que vai ter de fato um fim de ciclo aí pro Rogério Ceni contra o seu ex-clube? Seria emblemático e importante pro Bahia também.
Ô, Flávio Lordelo, de qualquer forma é bom, né? Menos público que cabe no estádio, né? Não é um ambiente, não que seja um ambiente desconhecido, mas não é um ambiente comum dos atletas do São Paulo em atividades, em jogos.
É muito melhor jogar para 15, 20 mil pessoas e olhe lá, do que jogar para 35, 40 mil pessoas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, que o Bahia já não vence desde o dia 10 de julho de 2013, já se vão 13 anos aí de jejum do Bahia. O Bahia venceu da última vez lá, no dia 10 de julho, por 2-1, o Tricolor Paulista pelo Brasileirão naquela oportunidade. Então, o Bahia já não vence lá no Morumbi há muito tempo. Vai jogar em Bragança Paulista, num estádio acanhado, com um público pequeno, que é o Cícero, né? Que é onde o Bragantino joga, inclusive, né? Que é, eu trocou Cícero por Cícero, né? No final deu um Cícero só. Mas o Cícero, que é um estádio municipal, foi reformado pela SAF do Bragantino, não, pelo SA do Bragantino, que reformou lá, tá fazendo o nova arena lá em Bragança Paulista, que já foi Marcelo Stephanie, hoje é Nabi Abichedi, né? Agora joga no Cícero Marques, né? Cícero Marques, Cícero Souza Marques, lá em Bragança Paulista. O São Paulo vai jogar lá contra o Bahia. É um estádio bom, uma retrospectiva boa do Bahia lá. O Bahia venceu o último jogo lá no em Bragança Paulista por 3-0 contra o Bragantino. Teve um jogo, um jogador expulso, o Bragantino, ainda no primeiro tempo. Nesse jogo, o William José brilhou. Espero que ele lembre aí, tenha uma memória afetiva, pelo menos, para que ele possa brilhar novamente naquele estádio e que o Bahia possa fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos, porque o Bahia está se afastando do pelotão da frente. O Palmeiras venceu, o Flamengo venceu, né? O São Paulo está ali na quarta posição, depois está o CAP, que é o Atlético Paranaense, que venceu o Vitória. Então o Bahia está em sexto lugar, precisa vencer para poder se reaproximar de Flamengo e Palmeiras, porque o Cruzeiro, viu, Gabriel Bacelar, já ligou o modo turbo e daqui a pouco já está passando o Bahia. Pode ser, inclusive, que o Cruzeiro enfrente o Bahia aqui para passar o Bahia na classificação. Então, eu falava isso há pouco tempo atrás, que o Cruzeiro não ia ficar lá, e realmente não ficou.
Vamos nessa, vamos embora, bota o torcedor pra falar com a gente.
Fabão, que tá falando aqui é Gilmar de Gandu. Ô Fabão, vem cá, pai. Essas habilidades brasileiras aí, rapaz. O lance do cara que teu carrinho em René foi quase igual o do Corinthians. Que o Corinthians foi expulso. Por que ele não foi expulso? Tá fogo aí essas habilidades do lado Vitória, viu? Gilmar, do Areão, aqui de Gandu.
A gente até falou sobre isso já aqui. Foi o Reinaldo, foi o Flávio que deram esse exemplo aí. Qual a solução pra resolver a arbitragem, hein, Flávio Lordelo?
Profissionalizar a arbitragem, né? Precisa profissionalizar a arbitragem, porque a arbitragem brasileira, na verdade, o que eu acho, Fábio, é que os clubes brasileiros, aí eu vou citar nominalmente eles: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas, Fluminense, São Paulo Futebol Clube, Santos Futebol Clube, esses clubes especificamente, além do Cruzeiro e do Atlético, né, que tem ali o reduto, né, do Sudeste, não querem.
O CEP, né?
Exato. O CEP não quer que a arbitragem seja profissionalizada, porque o imponderável acontece. O que é o imponderável, Flávio? É o Vitória de 93 chegar na final do Brasileirão. Foi um imponderável. O Vitória acendeu de uma forma que eles não conseguiram nem ter tempo de operar o Vitória. Aliás, operaram. Operaram sim o Vitória, porque teve um pênalti em piquete não dado. É importante dizer isso. Então, contra o Palmeiras, que tinha uma seleção, você vai lembrar disso, o Palmeiras tinha uma seleção, obviamente que o Palmeiras não precisava disso, como não precisa. Mas profissionalizar a arbitragem, Fábio Gomes, eu acho que é o caminho para sanear os problemas relacionados à arbitragem no Brasil. Mas a pergunta é, a CBF, o Sintra quer? Eu acho que não.
Vamos lá. Ô, Reinaldo, antes da gente soltar o próximo ouvinte, teve alguma manifestação da CBF? A gente falou da manifestação do Vitória, mas houve alguma manifestação de alguém, do Sintra que foi citado? Alguém falou alguma coisa?
A CBF, em relação só ao jogo do Flamengo, esse não, ainda não. Não,
do Flamengo a gente sabe, mas desse não houve não, nenhuma repercussão ainda, né?
Até o momento, nada. Mas vai ser a mesma resposta, lances interpretativos e não vamos divulgar o áudio do VAR. Foi assim que eles falaram no jogo do Flamengo.
É, vai passar por isso mesmo, infelizmente.
Ah, e aí a gente fica com prejuízo, né? A gente que eu digo Vitória.
Vamos lá, vamos embora. Mais um áudio aí, 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Ô, Fábio, vem cá. Qual é a diferença de David Duarte falou pra Eric, quem falou aí? Falou a mesma palavra que David Duarte falou. Ele vai ser punido, sim. Com certeza vai ser punido. Não teve diferença nenhuma aí. Agora, as mesmas palavras de David Duarte de Eric, é a mesma coisa. Então, é roubo. Então, tá dizendo que foi roubado. David Duarte também foi roubado. Como é que ele não vai ser suspenso? Vai ser punido, sim. Aqui é Jamel Chapado e Vermelho de novo falando.
Só uma diferença, tá?
Rapidinho, antes de você falar, a gente tem que deixar um recado aqui pra vocês. Saber que tem toda situação de risco, que nem toda situação de risco parece perigosa. Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de distância da rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir um fio partido, mantenha a distância e acione a Neoenergia Coelba. Neoenergia Coelba, mais por você. Venha, Reinaldo.
Só a diferença, tá? O David Duarte foi em rede nacional. Foi pra televisão. E o do Eric não foi pra televisão.
Mas a internet torna isso...
Foi pra Globo. Ah, o microfone da Globo
tava lá também.
O Eric? Tava também. O cara que perguntou pra ele foi da Globo.
Foi.
Aí.
Ele não tava ao vivo, mas a entrevista foi pra Globo.
Aí complicou. Aí vamos aguardar e ser denunciado pra gente estar avaliando e analisando aqui direito.
E ninguém aqui, né, Flávio, falou que teve diferença. Diga, Reinaldo.
Sim, sim, mas provavelmente ele vai ser punido, né?
E ninguém aqui falou que teve diferença. A gente discutiu aqui, discutiu o trâmite. Que precisa ter a denúncia, precisa andar. Foi isso que você explicou, né, Flávio?
Precisa ter o rito, né? O rito precisa ser respeitado, né? Até mesmo para você ter uma punição de ofício lá pelo tribunal, é preciso ter o rito, respeitar direitinho. Agora, vai ter a denúncia? Eu não sei, né? É bem provável que tenha, porque o tribunal está muito focado em coibir a palavra roubo, né? Foi essa palavra usada pelo Eric. Mas vamos ver se o tribunal vai oferecer a denúncia, se ela vai ser acatada, e se acatada, se vai ser julgada, porque o julgamento tem que ser marcado ainda, né? Ainda tem isso.
Vamos lá, mais um áudio.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a todos da bancada aí, a Reinaldo, né? Ao jovem aí, Gabriel, a Flávio Lordelo, né? Parabéns aí a Zé Eduardo, que montou uma equipe de esporte muito boa, né? Dando oportunidade, né? Pessoas aí como o Gabriel, como esse rapaz aí, comentarista, muito bom por sinal, né? O Flávio Lordelo. E capitaneado aí e comandado aí pelo competente internacional Silva Rocha. Olha só, Fábio Gomes, realmente eu sou torcedor do Vitória, tô muito chateado com os jogos de ontem, com o que aconteceu ontem, certo? E realmente eles vão fazer de tudo para rebaixar o Vitória. Os outros eu não sei, só que o Vitória vão fazer de tudo para rebaixar o Vitória, mas eles não vão conseguir. O Vitória não vai cair, certo? E isso vai dar combustível aos jogadores para cada um deles se virarem nos 30 e jogar, né? Aquele que não puder jogar, aquele que entrar na vaga de o outro, vai jogar igual ou até melhor para se superar. Certo? Na garra e na raça. Não tem muita técnica, mas garra e raça não faltam no Vitória. Essa é a grande realidade. Certo, Fábio? Aqui é Leonardo de Ponta Lima. Eu tô ouvindo você, eu sou seu fã, né? Te ouço de manhã também. E eu sou seu fã. Eu ouço Vitória Oliveira também às 18 horas. E que eu também sou fã dela. Certo? E por respeito, porque futebol tá chato, muito tá chato, a vontade de não ouvir mais futebol, não ouvir nada, mas a gente gosta do futebol e ouve. Tá bom? Leonardo de Porto Alegre, um abraço a todos.
Valeu, Leonardo, obrigado. A parte que toca aqui, ó, os elogios à minha equipe, enfim, a Zé Eduardo. Valeu, obrigado e tamo junto. E quanto a isso, a gente tava até, Reinaldo, discutindo aqui essa questão de rebaixamento, como é ruim, né? A galera acha aqui que, ah, porque Reinaldo é torcedor do Vitória, ah, porque Gabriel ou Fábio torce pro Bahia, mas vocês não entendem que, parece até piada, mas a gente aqui não quer, não, a gente fala nos bastidores direto, rapaz, uma queda diminui receita, né? A gente tem que sair pra narrar jogo de Série B, aí o horário é terça-feira de noite, tem jogo segunda-feira ruim.
Diminui os clássicos que movimentam a nossa jornada também, né? Os Bavis, que esse ano tem um monte aí, já teve vários encontros, isso diminui também, né?
E comercialmente, né? Exato. É um ponto importantíssimo. Comercialmente é ruim pra gente, Bahia e Vitória na segunda divisão.
Pois é. Então vamos lá, mais um áudio aí.
Bancada, vamos falar o nome de todo mundo aí. Eu falo em relação a, poxa, não tô falando em relação a entrevista, não. Claro que tem que perguntar tudo. Eu gosto das entrevistas de Fábio. Fábio vai pra cima mesmo. Se é policial, se é entrevista esportiva, o que for, ele vai pra cima. Eu gosto. Fala em relação à postagem. Ele postar nas redes sociais que ele postou. Que ele postou. E isso prejudica o jogador. Ele ficasse com a entrevista pra ele. A entrevista foi no canto rubro-negro. Porque a entrevista veio parar na mão de Reinaldo. Eu sei que um passa pro outro. Falei em relação a isso, a postagem, não da pergunta.
Valeu, mas é isso, a postagem é porque a emissora do cara é a internet, né?
E então, outra coisa, Fábio, o cara gasta um dinheiro da zorra pra viajar, pra poder trabalhar, pra poder perder o conteúdo,
Isso. Ele quer fazer o diferente, né? Tanto que ele deu um depoimento hoje aí, eu nem conheço ele, conheço assim de ter encontrado, de ter cumprimentado, mas ele falou sobre crédito, que eu acho que ele tá certo, né? Não adianta os outros usarem o material dele e não dar o crédito. Então, isso precisa ser dito e precisa ser realmente ressaltado. É o trabalho do cara, tá?
Diga. Até porque essa entrevista aí de Fábio Mota, tá? Com a imagem que a gente colocou, é do pessoal do canto rubro-negro. O Leonardo Santiago tava lá na Arena da Baixada e tem que dar o crédito.
Vamos lá.
Tudo bem que o Vitória ontem foi mais uma vez assaltado. Mas, pelo amor de Deus, os gols que o Vitória toma também é gol muito infantil. 5 jogadores na grande área, dentro da área, perto do gol e toma 2 gols daqui. Não existe isso também, não. Não adianta se queixar só da arbitragem, não. Tem que cuidar do time também. Tava 11 contra 11. Sou Oliveira do Povoado Sério, ninguém na Bahia.
Um abraço pra você, um abraço Povoado aí. A gente falou tanto de arbitragem, e tinha que falar mesmo, que a gente esquece de analisar Reinaldo, Flávio Lordelo, Luan Cândido e Kaká. Péssima partida dos dois. Sistema defensivo do Vitória deu brecha o jogo todo. Né? Depois que o Vitória foi roubado, que tomou o primeiro gol, rapaz, o Atlético Paranaense criou, mas criou muita chance.
Até o Edenilson tava bem no jogo. Até o garoto Edenilson ali na lateral direita, já que o Nathan Mendes não poderia jogar, né? Tava suspenso. Mas destacar sim esse ponto negativo, a zaga do Vitória. Todas de cabeça, todas, não é uma ou duas, não. Todas, o Atlético do Paraná levou vantagem em cima do Luan Cândido e do Kaká. Se você for ver mesmo, o segundo gol do Atlético foi primeiro uma cabeçada na trave, depois ela voltou, o Arcanjo defendeu o chute de Luiz Gustavo. E aí o Marinho errou, né? O domínio ali, escapou dele, foi pro Viveiros, o Viveiros fez o gol. Falha de quem deixou sair o cabeceio. E no terceiro gol, o Luiz Gustavo sozinho empurrou a bola para dentro.
É má partida, né? Da dupla de zaga do Vitória, muito má partida. O Vitória até conseguiu suportar no segundo tempo, fruto muito do Lucas Arcanjo, né? O Vitória deveria ter tomado o segundo gol já no iniciozinho do segundo tempo, quando o jogador do Atlético saiu cara a cara com o Lucas Arcanjo e ele tirou de cabeça, né? Fábio Gomes até falou que foi para fora no momento, mas foi um lance muito rápido e foi uma defesa, né? Aí ele devia ter saído.
Bateu no rosto dele,
No rosto, não foi?
Assim, foi um ângulo. Se ele, o Arcanjo não fosse tão rápido, ele, a bola não bateria dele, porque ele fechou realmente o ângulo do atacante.
Mas ele devia ter saído um pouco mais da bola ali, mas pô, ele
fez. Ele demorou em ter saído.
É, ele fez a defesa. O que importa no final das contas é isso. Né? Bateu no rosto dele. Mas não fosse o Lucas Arcanjo, o Vitória teria tomado talvez uns 3 gols a mais ali com tranquilidade, né? Teria tomado ali saído ali com 5 gols. Com muita tranquilidade, porque o que ele pegou ali, escanteio, cabeceada, queima-roupa, com os pés, rapaz, foi uma enormidade. Então, estava até comentando com o Reinaldo ontem na transmissão que o Lucas Arcanjo, ele é um jogador, é um goleiro que não deve absolutamente nada a Hugo Souza. Nada. Goleiro do Corinthians que está na seleção brasileira. Então, se o Hugo Souza está na seleção brasileira, eu acho que o Carlo Ancelotti podia sim olhar pro goleiro do time baiano, porque realmente tá pegando até sinal do Wi-Fi, viu?
Beleza, vamos de áudio, vamos de zap.
Boa noite, bancada, aqui é Robson da Batistura. Vitória que vai cair, não.
É, dá pra ouvir, não, pula. Dá não, irmão, seu áudio tá ruim aí, desculpe, viu? Vamos lá.
Boa noite, Fábio, Reinaldo, André de Brotas. Na entrevista aí foi pro Esporte TV. O cara do canto tava lá. A entrevista foi pra televisão, ele respondeu a televisão.
Aí, Reinaldo, tá vendo aí pra poder você